Gomes, boa noite.
Olá.
Seja bem-vinda. Temos um primeiro tema muito relevante. Esta semana houve a reunião do Fórum do BCE em Portugal, com a concretização daquilo que se esperava. O BCE aumenta neste mês de julho, mais uma vez, a taxa de juro, sendo que a inflação está a descer e tem vindo a continuar a descer. Os últimos números do Eurostat mostraram mais uma descida de várias décimas percentuais de maio para junho. E Lagarde diz que vai continuar a haver. E agora, ainda por cima, fala também nos custos do trabalho que vão contribuir, se continuar a haver compensação e aumentos salariais, para que a inflação não seja controlada. Tudo isto lhe faz algum tipo de sentido?
Faz o sentido da falta de sentido. Eu ainda na semana passada tinha aqui justamente falado em que estas políticas de parte do BCE de aumentos sucessivos das taxas de juros sem olhar às implicações para as famílias estão, de facto, a gerar recessão. Agora é evidente, até com dados de alguns países, incluindo o nosso, de que a taxa de juros está, a inflação está a descer, a taxa de inflação está a descer, mas ela não tem diretamente a ver com a taxa de juro. A senhora Lagarde, que se atrasou, de resto, a identificar o problema da inflação, todos estamos lembrados disso, hoje vem dizer isto, de facto, em desacerto com o que são as necessidades das nossas economias. Quem lucra com a subida das taxas de juros é quem tem capital e que vai, portanto, continuar a amealhar os bancos e os outros grandes detentores de capital. Quem se lixa, digamos, é o mexilhão, são as famílias, é a classe média em particular. Porque a senhora Lagarde admite medidas pontuais de apoio aos mais vulneráveis. Mas, de facto, isto acaba por arrasar as classes médias. E, dessa maneira, no fundo, fazer a jogo, o jogo político da extrema-direita. E, no fundo, daqueles que têm uma agenda antidemocrática. Eu só posso dizer, em relação ao que se passou aqui, a reação que as palavras da senhora Lagarde provocaram, e vimos em uníssono, digamos, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governador do Banco de Portugal, dizer a mesma coisa, enfim, em tons diferentes. Uhum. E viram a luz, no caso de Centeno, já tinha visto há mais tempo, digamos. No caso do Primeiro-Ministro António Costa, só podemos regozijar-se que tenha visto a luz. Ele que em tempos chegou a invocar uma espiral recessiva, uma espiral inflacionista, que decorreria dos aumentos salariais, porque foi esse o espectro que a senhora continuou a enfocar aqui, é que a inflação tem a ver com os aumentos salariais. Mas não é verdade isso. E eu disse isto aqui na semana passada, e isto é comprovado por vários observadores, incluindo o próprio BCE. Em março, técnicos do BCE, isso foi leaked cá para fora, chegaram à conclusão que, de facto, o que determina a espiral inflacionista é o abuso, digamos, da situação por aqueles que fazem lucros, designadamente as grandes empresas distribuidoras, os bancos, etc. É isso que também veio dizer o próprio FMI, que dizem até agências como a Bloomberg e a Reuters, em suspeitas de esquerdismo, que de facto é o aumento dos lucros que efetivamente determina esta espiral inflacionista e não o aumento dos salários. E, portanto, agora que os nossos líderes nacionais viram essa luz, então agora esperemos que eles atuem em conformidade.
Como, por exemplo, controlando preços, impondo... É porque ainda há meses o Ministro da Economia falava que iria haver uma investigação da ASA e que iria haver mão apertada para impedir que os lucros fossem excessivos e que iriam ser definidas os vários valores da cadeia de valor, mas até agora nada.
Desde logo... Falando grosso, não apenas aqui nos mídia, para consumo interno, mas em Bruxelas, no Conselho Europeu, onde se senta o Primeiro-Ministro, onde vai sentar, daqui a dia, onde está, enfim, onde pode fazer ouvir a sua voz, onde, em Frankfurt, onde se senta o Governador do Banco de Portugal e naturalmente, na interação, desde logo, com os bancos, para que, efetivamente, atuem no sentido de não continuar a repercutir nas famílias com implicações dramáticas para as famílias que estão, num ano, viram em muitos casos a taxa de esforço subir dramaticamente e a prestação da casa duplicar. Portanto, nós vimos hoje a senhora vice-governadora do Banco de Portugal vir na mesma linha fofinha do ministro Centeno dizer que é preciso que os bancos revejam a taxa de esforço. Pois o governo já publicou em novembro passado um decreto-lei que visava exatamente fazer os bancos estarem abertos à renegociação, mas o problema é que a forma como os bancos o fizeram, sem sentir real pressão nenhuma, foi extremamente dificultadora para as famílias, para uma renegociação que efetivamente aliviasse as famílias. E eu conheço vários casos que se defrontaram com isso, até porque os bancos utilizaram, por exemplo, o esquema de majorar com os seguros, ou majorar excessivamente quando, por exemplo, as pessoas perguntavam como é que era em relação, por exemplo, a passarem da taxa variável para a taxa fixa. Portanto, se o Banco de Portugal vai continuar nessa mesma linha, não podemos esperar grandes repercussões, a não ser no aperto das famílias. E, portanto, eu espero que agora o governo e não tenha essa linha que, no fundo, fofinha e que levou até também um membro do governo, o secretário de Estado, João Nuno Mendes, a dizer que os portugueses que mudem de banco. Quer dizer, como se isso fosse, de facto, a solução e que isso estivesse à mão das famílias que estão vulneráveis. E, portanto, eu só espero agora é que, efetivamente, atuem e que não continuem sem agir em relação aos lucros excessivos. Foi a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que desta vez, e eu citei-a na semana passada, volto a citá-la agora, que veio também a dizer como é que a senhora vice-governadora do Banco de Portugal acha natural que as empresas oportunisticamente aproveitem a oportunidade de lucro à conta dos cidadãos. Portanto, vamos ficar à espera de que esta consciência, este ver a luz dos líderes nacionais se reflita, de facto, em medidas concretas junto dos bancos e junto das empresas que estão a fazer lucros à conta das famílias.
Mudemos de tema e falemos de uma outra questão que lhe é tão cara, no sentido em que tantas vezes tem falado, associada à corrupção também, a fraude. E a Estratégia Nacional Antifraude é uma estratégia realmente nacional anti-fraude?
Por aquilo que explicou a procuradora Ana Carla Almeida numa interessante entrevista ao Expresso este fim de semana, e ela coordena um grupo de reflexão da Procuradoria-Geral da República sobre a aplicação dos fundos europeus, portanto, não é qualquer fraude, é a fraude em relação aos fundos europeus, que obviamente também são nossos, não é? E que têm que ser bem aplicados no nosso país. E o que se sabe é que dá a ideia que a estratégia antifraude é uma estratégia de promoção da fraude. Porque, olha, começa logo pelo governo português. Aparentemente o governo português tem andado a dizer em Bruxelas que tem uma estratégia nacional antifraude e não tem nada. Não tem nenhuma, nem está publicada. Aparentemente haverá aí qualquer coisa na calha, mas não sabemos, não foi discutida publicamente, nem sabemos como é que vai ser aprovada. E estamos a falar, por exemplo, da aplicação do PRR, que sabemos que pode ir até aos 30 mil milhões, não é? Uhum. Além dos 26 mil milhões dos chamados fundos do Portugal 2030. O PRR tem um período de aplicação até 26. Uhum. Já estamos em 23. É suposto haver uma estrutura de missão chamada Recuperar Portugal, na dependência direta do governo, que aplica uma estratégia de avaliação da tal Estratégia Nacional de Antifraude. Mas não existe estratégia antifraude, nem existe formação dos funcionários. Aqueles funcionários que nas estruturas intermédias do desembolso dos fundos não têm preparação nenhuma, nem têm guias nenhumas para aplicar essa estratégia, que não existe. Depois, a procuradora diz que o sistema de reporte entre essas estruturas intermédias não existe ou é muito ineficaz, não existe interoperacionalidade nos dados que são partilhados. Não podemos saber, por exemplo, Portugal reportou 35 milhões, estávamos a falar de 26 mil milhões, 30 mil milhões. Portugal reportou uma fraude de 35 milhões. Que é peanuts, peanuts. Mas quem? Sabemos quem é que foi identificado, que empresas, que pessoas, até para que, por exemplo, não possam vir a beneficiar de novos fundos, não possam vir a continuar a defraudar mais. Os conflitos de interesse, prevenir os conflitos de interesse. Esta história de um determinado empresário, de repente, o ministro ou o secretário de Estado telefona para a estrutura, ou para, cá, para o funcionário da estrutura intermédia e diz, olha, a empresa tal dê-lhe prioridade. E ele é posto no cimo. Como é que isto se faz ou não se faz? E quando um dos elementos essenciais de controle deste sistema, pivô deste sistema, é a IGF, a Inspeção Geral das Finanças, essa IGF teve um senhor, inspetor António Ferreira dos Santos, que foi declarar à Assembleia da República, exatamente numa instância de uma submissão sobre os fundos, a informar que era patriota e que, obviamente, tinha que reportar de maneira a que não se fechasse a torneira dos fundos. Quer dizer, que tinha que omitir os casos de avaliações altamente comprometedoras, digamos, que eventualmente houvesse. Mas, quando sabemos que o decreto-lei que está na base de eventuais acusações, e a Procuradora diz que a justiça não funciona, ela própria reconhece, e que, portanto, mais importante é apostar na prevenção. Mas o decreto-lei que permite, por exemplo, a acusação de fraude aos interesses financeiros da União Europeia, que é o que envolve a fraude em fundos europeus, esse decreto-lei é de 1984.
Portanto, já mesmo completamente atualizado.
Mesmo antes de Portugal estar na União Europeia, completamente... Portanto, ouça, quando nós vemos, e porquê é que eu digo que isto é uma estratégia, a estratégia nacional antifraude é uma estratégia de promoção da fraude? Olha, notícias fresquinhas, duas mais uma vez, mais... A Zona Franca da Madeira, que é obviamente um esquema de promoção da fraude, da evasão fiscal, do branqueamento de capitais, etc. Como a Comissão concluiu, o governo português continua a respaldar o governo da Madeira e contra o que a Comissão Europeia determinou, a voltar a pôr recursos em relação a uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça, que manda Portugal cumprir o que a Comissão determinou, que é ir recolher... Mil milhões que Portugal concedeu indevidamente em borlas fiscais às empresas que estão na Zona Franca da Madeira. Portugal não quer fazer isso. Quer, portanto, alimentar. Pior, é hoje os últimos desenvolvimentos que o Jornal Público reporta faz perguntas sobre a aplicação da taxa mínima de IRC de 15%, a que estamos obrigados no quadro da própria OCDE, muito discutido a nível europeu e global, no G7, etc. Portugal empurra com a barriga, porque, obviamente, uma taxa de IRC no mínimo de 15% conflitua com a taxa de 5% que é teoricamente aplicada na Madeira. E, portanto, aparentemente Portugal não tem pressa nenhuma. Falávamos há bocadinho de lucros, de ir a taxar, há um compromisso vago de taxar os lucros excessivos dos bancos e de outras empresas, não é? Assumido pelo governo, mas pelos vistos não há pressa nenhuma de o pôr em prática, nem sequer a tal taxa dos 15%. Outro exemplo que lhe posso dar, o caso que aparentemente está nas mãos da Justiça, tão grave é...
Da
Santa Casa da Misericórdia e dos Jogos. A própria ministra...
Se o próprio governo pede levanta as questões que levanta...
Se a ministra não homologou as contas, deve ser bonito o que lá encontra. E o que lá encontra não é de agora... Eu lembro que este esquema dos jogos foi do tempo, olha, nas barbas da Troika, 2011, 2014, quando lá estava um senhor, Fernando Paes Afonso, que depois foi fazer o mesmo esquema dos jogos, da placar e não sei o quê, cá para fora. Bom, aparentemente a Santa Casa não só tentou exportar o esquema, com prejuízos tremendos, e é isso que pelo juiz está sob a investigação, mas toda esta imoralidade do Estado fazer dinheiro, receitas... de impostos sobre jogos, em que há cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas registadas nas apostas online, renderam ao Estado mais de cerca de 500 milhões nos últimos 3 anos.
Isto tudo, portanto, para dizer que estamos com uma enorme preocupação...
E estamos a falar de jogos que são viciantes para menores, para idosos, as raspadinhas. Quer dizer, e quem é que controla os jogos? Olha, se você for ao site da Inspeção de Jogos, que é da Secretaria de Estado do Turismo, vê que só agências online para apostas são 17. Vá lá ver se há lá 17 funcionários e habilitados, por exemplo, para fazerem o controle do branqueamento de capitais e a evasão fiscal, etc.
Portanto, de antifraude estamos muito bem falados neste momento e aparentemente para o futuro também estaremos,
Infelizmente, não me deixa nada animada o que...
E de política energética e de projetos como, por exemplo, este governo socialista que tanto tem falado sobre a grande aposta de hidrogênio verde em Sines e com o corredor, com o gasoduto que irá ser construído entre a zona de Barcelona na Catalunha e Marselha, etc.
Rodrigo, eu sou uma das pessoas que absolutamente aderia à ideia da transformação energética para dar resposta às alterações climáticas e porque essa transformação energética faz todo sentido num país como nós, que tem os recursos eólicos, solares, hídricos e outros para explorar. Mas fico apreensiva. Por exemplo, quando vejo uma reportagem, aquela que foi ontem aqui passada na SIC, sobre o que está a preparar, por exemplo, na zona de Santiago de Cacém ou na zona de Nisa, com terrenos que estão a ser desmatados, desflorestados, para permitirem as instalações de mega centrais fotovoltaicas. Eu também sou perfeitamente adepta de que se utilizem as novas tecnologias da fotovoltaica offshore para produzir eletricidade e penso que o nosso país tem potencial. Mas se esse potencial é todo para a exportação e designadamente para permitir o tal hidrogênio verde, será isso sustentável? Isso não deve ser discutido na praça pública por toda a gente. Quando os impactos... Na paisagem, ou sobretudo na própria, na sustentabilidade do solo, não é? São tremendos como essa... E quando isso, no fundo, acaba por não beneficiar sequer os portugueses, vai beneficiar umas quantas grandes empresas internacionais que vão explorar isso. Porque eu não vejo, por exemplo, o governo a ter uma política de eficiência energética, por exemplo, que transforme o consumidor em produtor. Eu própria tenho andado a investigar como é que eu e posso, por exemplo, nas comunidades em que estou inserida, passar de consumidora a também produtora, e é dificílimo.
E os valores
toda
do consumidor também
são, é treta.
São muito inferiores àqueles a que se
toda a retórica não há incentivo nenhum para isso. Isso sim, isso permitiria responder às nossas sociedades, às nossas necessidades e, naturalmente, utilizar esse potencial extraordinário que temos. De sol, de vento, de energia das ondas, por aí fora. Mas não é isso que está a acontecer. Portanto, eu acho que o mínimo é que isto seja discutido e não vejo que isso esteja a acontecer. Outra coisa essencial é a questão da água, que está associada inteiramente a isto, porque mesmo o hidrogênio verde vai precisar de água e por exemplo nós sabemos que estamos com um problema de seca crónico, não temos centrais desalinizadoras que já podiam estar instaladas por todo o país, não temos também
Algarve,
uma política,
precisaria, por exemplo,
o Algarve e todo o país,
não só.
E não temos política de eficiência no uso da água. Portanto, há aqui tremendos desafios que... Quer dizer, não é a teoria que está mal, é a prática e, sobretudo, como é que os interesses de nós, de todos nós portugueses, vão ser acautelados? Quer dizer, se isto é só para dar bilhões a ganhar a empresas estrangeiras, não vale a pena.
Estamos no mês em que passam 6 anos desde que aconteceu a enormíssima tragédia de Pedrógão Grande. Houve um monumento que foi... inaugurado, houve uma decisão e um anúncio feito pelo Presidente da República em relação ao próximo 10 de junho e as lições foram aprendidas rapidamente, porque já não temos muito tempo.
Também já falei aqui sobre isso, mas deixe-me só dizer que eu fiquei satisfeita que, embora tarde, os poderes públicos, digamos, devidamente representados, tivessem feito uma cerimónia de homenagem às vítimas lá em Pedrógão. E também acho bem que o Presidente da República tenha posto o próximo 10 de junho já na região. Porque, exatamente, a mim o que me custou foi ver o Primeiro-Ministro falar num alerta de que o passado corre sempre o risco de se repetir, que é dever do Estado prevenir esse risco, tem toda a razão, mas o problema é que nós sabemos que, de facto, a zona está hoje confrontada com o mesmo tipo de riscos, porque, de facto, não houve reforma florestal, não houve reforma fundiária, que era essencial para a reforma florestal, e os habitantes não têm meios de fazer a limpeza dos terrenos e, portanto, de facto, temos o alerta, mas estamos confrontados com altíssimos riscos. E isto não é uma questão, eu lamento imenso, quer dizer, o governo está lá aí há 8 anos, pedrogou o que aconteceu há 6. Eu pergunto ao primeiro-ministro o que é que ele fez como chefe do governo para garantir que os outros governantes, porque esta é uma questão, obviamente, que implica vários ministérios, fizeram o que era essencial fazer para que, efetivamente, não estivéssemos hoje confrontados com os mesmos riscos que as populações viveram de forma tão trágica, com consequências tão trágicas, há 6 anos.
Vamos a notas finais, Ana Gomes, começando por questões relacionadas com a comunicação social e investimentos na comunicação social.
Bom, eu vi esta semana que o Mário Leite Silva, o homem que era braço direito de Isabel dos Santos, eu aliás fui processada por ela e ganhei-lhe um processo, e o homem estava sempre lá, era o grande diretor do processo da Isabel dos Santos, junto dos advogados, esse Mário Leite Silva. Esse Mário Leite Silva, apesar de estar constituído erguido, ter tudo bens arrestados aqui em Angola, pelos vistos, é acionista de uma empresa que é acionista num grupo de mídia. A Confina, neste caso concreto. Não é só, não é o caso da Confina. É o que me... Porque este caso não é o único. É onde é que está quem faça o controle da origem dos capitais que são investidos nos mídias em Portugal? Teoricamente devia ser a ERC, mas a ERC não tem dentes. Poderá ter muita gente muito competente e muita vontade, mas não tem dentes. E a CMVM não regula, não faz o que lhe devia em matéria de branqueamento de capitais e controlo e para evitar, designadamente, o financiamento do terrorismo e das redes de criminalidade associadas. Portanto, esta questão, mais do que nunca, quando se fala de capitais brasileiros, capitais chineses, capitais russos, capitais angolanos, de cleptocratas vários, a serem investidos nos nossos mídias, e não é apenas por uma questão de lavagem de dinheiro. É por outros intuitos que obviamente põem em causa o papel essencial dos mídias em democracia. Precisa de se fazer esse escrutínio absolutamente.
Outro das notas finais relacionadas com a comunidade cigana?
Porque há um excelente trabalho que tem vindo a ser feito de celebração dos 500 anos da presença da comunidade cigana em Portugal, pelo Jornal Público. Há um conjunto de associações de iniciativas a que se associou o Presidente da República com o seu alto patrocínio, o que acho muitíssimo bem. Mas o que não acho bem é que a comunidade cigana, que é portuguesa há 500 anos, fala português, como você e eu, tem um problema de inclusão porque tem sido vítima de racismo, de discriminação, e esse problema de inclusão é sobretudo nas questões da educação, na questão da habitação, na questão do emprego. Temos que absolutamente fazer, e há dinheiro europeu para isso, mas que ela seja posta, que isso seja posto a ser gerido pela nova agência de asilo e imigrações que emerge da extinção do CEF, alto e para o baile. Estamos a falar de portugueses, tão portugueses como eu, ou você, ou qualquer um de nós. E, portanto, eu vejo a comunidade cigana a dever ser tratada no quadro de uma estrutura que tenha por objetivo a cidadania, a igualdade. Aí sim, e eu espero que o Presidente da República que não deixe que isto prossiga desta outra forma, que me parece absolutamente avada de preconceito.
Muito rapidamente, porque já estamos mesmo além do nosso tempo. França e o que se está a passar e o problema gigantesco que se gerou desde a terça-feira passada.
Bom, infelizmente é uma reedição do que já vimos noutro, e tem tudo a ver justamente com problemas de falta de inclusão, de integração de gerações e gerações de migrantes, de responsabilidades no caso da França. Neste caso estamos a falar de um jovem que era francês, filho de imigrantes de segunda geração, e imigrantes, digamos, nem são imigrantes, são aquilo que eles chamavam os pieds noirs, os retornados, digamos, da Argélia. É um caso que também tem a ver com a educação, as condições de inclusão para os mais jovens, muitos filhos de famílias destruturadas e à mercê de tudo hoje, através das redes sociais e não só, facilmente.
E é um problema que, apesar de estar identificado há décadas, continua sem ser resolvido, nomeadamente nos arredores de...
Deixa-me, a nível externo, também falar do Brasil e do facto de Bolsonaro ter sido impedido de se recandidatar por 8 anos por decisão do Supremo Tribunal.
Ele ainda poderá recorrer, vamos ver se concretiza ou não essa proibição.
É uma boa notícia para o Brasil e, no fundo...
Por cá há ainda um problema muito grande por resolver no bairro do Torrão, em Almada.
Mas eu queria salientar como foi importante a Ministra da Habitação ter ido ao bairro do segundo Torrão, em Almada. Eu conheço o bairro, já lá estive, e sei que, apesar de um grande esforço também da Câmara de Almada, isto não é uma questão que possa ser resolvida só por uma Câmara. E, de facto, a Ministra ter lá ido, ter falado com as pessoas, este não é o único caso das novas favelas, dos novos bidonvilles, que exatamente a crise da habitação tem gerado no nosso país, e em particular em cidades como Lisboa e arredores, por causa exatamente das dificuldades da habitação. Mas é importante que a Ministra tenha descido ao terreno e, portanto, quero saudar isso e dizer que isso gerou esperança e que eu espero que não seja defraudada.
Para terminar mesmo, Timor-Leste já tem um novo governo em funções.
E eu que não costumo apresentar livros, mas este não resisto, porque é um livro que foi publicado pelo nosso exército e que reúne testemunhos da nossa presença de forças nacionais destacadas em Timor-Leste nos anos 2000 a 2004, portanto, dos anos-chave, digamos, da transição de Timor-Leste depois do referendo para a seguir à independência. E quero dizer isto, sobretudo neste dia, que é o primeiro do novo governo, que ontem tomou posse, aqui o presidente Ramos Horta deu posse, um novo governo chefiado por um veterano, Xanana Guzmão, que abre uma grande esperança de que, de facto, haja, da parte dos líderes veteranos, a sageza de passar a pasta às novas gerações, porque Timor-Leste é um país muito jovem, de muito futuro, de muita esperança e, portanto, é preciso que o país ande para a frente.
E já passaram 24 anos.
E o país está muito melhor, não há comparação, mas, sem dúvida, que este é também um momento crucial e, portanto, os meus melhores votos para o novo governo de Xanana Guzmão em Timor-Leste.
Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.